A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Estas foram as primeiras palavras pronunciadas pelo Racional Superior na Terra, no Centro Espírita de nome São Francisco de Assis, no Méier, em 1965, e daí o nascimento da cultura racional. Assim, em 1965, abriu-se a porta racional aqui no mundo do animal racional, o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. Como encantado, vivendo nesse mundo de encanto, de enigmas, mistérios, eu não sabia responder. Agora, hoje, eu sei responder, porque estou lendo o livro Universo em Desencanto, que é um livro de cultura racional. Sei porque sou assim, sei porque vim parar aqui em cima dessa terra, sei porque de matéria, sei de onde vim, porque vim parar aqui neste mundo, que até então para mim era um enigma e um mistério, e agora não é. Sei que sou de origem racional, sei porque saí do mundo racional, o mundo de origem, vim aqui parar, sei porque vim fazendo uso do livre-arbítrio e da livre espontânea vontade, porque no mundo dos puros há expansão do livre-arbítrio. Sei como posso voltar ao meu mundo de origem, sei de que forma e como, com base e com lógica. Sei o porquê desta deformação, sei a causa e a origem de todos os feitos que compõem este mundo que até então, para mim, era enigmático. Tudo isto aprendi e conheci nos livros da origem verdadeira da humanidade, que é o livro do momento, o livro Universo em Desencanto.
E você e eu somente sabemos tudo isso porque nós aprendemos com a cultura racional o quem és tu. O quem és tu? Três palavras questionando a humanidade em todos os níveis do tu, do eu, e a pessoa só vai passar a se conhecer com a própria percepção de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não mais o pensamento, não mais a imaginação, e sim agora o raciocínio. Porque a resposta desta pergunta só pode ser entendida pela humanidade sabendo a resposta. Claro, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Então, para definir o meu eu ou o teu eu, como queira entender, é necessário o estudo. É necessário o conhecimento para chegar à revelação que liberta.
Porfírio, a cultura racional nasceu no Rio de Janeiro, aqui eu disse em 1935, mas para ser preciso, foi no dia 4 de outubro de 1935. Então, estamos comemorando mais um aniversário da cultura racional, que agora é dia 4, amanhã. Então estaremos comemorando mais um aniversário.
É exatamente o dia 4 de outubro que já foi preparado com esta finalidade. Não por acaso é o dia de Francisco de Assis, que o conhecimento racional nasceu numa tenda espírita para dizer que a cultura racional é a continuação de tudo que o homem experimentou até hoje. Quer dizer, o espiritismo, de um modo geral, não apenas um tipo de espiritismo. A cultura racional dá a continuação a todas as formas do espiritismo. Por isso é diferente, não é espiritismo, é a continuação do espiritismo. E a tenda espírita se chamava Tenda Espírita Francisco de Assis, que é o dia 4 de outubro, que se comemora o dia de Francisco de Assis.
Porfírio, é bom dizer que a cultura racional diz que tudo que existe é espiritismo.
É, tudo, exatamente, obrigado, é um grande complemento, era isso que eu queria realmente dizer, ao dizer que todas as formas do espiritismo, a ciência é espiritismo porque tem que experimentar, não é? A religião é um espiritismo porque tem que acreditar, e assim vai todas as formas de espiritismo. A questão são os preconceitos que as pessoas criam com as palavras sem conhecimento de causa. Então a cultura racional também nos dá um estudo muito grande sobre a etimologia das palavras, né? Como é que elas foram formadas. É um conhecimento abrangente em todos os níveis. Não é aquele espiritismo que as pessoas acham que aquela coisa de terreiro, que tem o preconceito de dizer que espiritismo é coisa de terreiro. O que tem lá no terreiro, para início de conversa, nem é espiritismo. É outro tipo de coisa que não... é magnetismo, na verdade. Então, espiritismo é a palavra...
Principalmente depois de 1935, né?
Não é?
Que ainda mudou mais ainda.
Espiritismo é uma palavra muito elevada que a gente precisa saber cultivar com carinho. E as pessoas que não conhecem acham que espiritismo é coisa de baixo. Não é. O que está ali embaixo, no terreiro, que tem essas coisas todas, que as pessoas têm esse preconceito da palavra espiritismo, é a questão do magnetismo. Mas vamos saber mais um pouquinho aqui sobre essa questão do quem és tu, para ilustrar sempre as pessoas. E vamos ouvir a nossa amiga Sônia, de Socorro, São Paulo, falando sobre o dia 4 de outubro.
Salve o dia 4 de outubro, dia da cultura racional. O maior patrimônio da vida é o se conhecer. Nossa saudação racional e agradecimento ao racional superior, ao Senhor Manuel Jacinto Coelho, à natureza, à divina providência e aos três poderes, por tudo que nos proporciona na vida. Iniciando nossa singela explanação, faço algumas perguntas para nossas reflexões. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Por que sofremos e morremos? Onde encontrar a chave que abre a porta que desvenda todos os mistérios e enigmas do universo? A resposta para todas essas perguntas e outras mais encontramos na leitura reflexiva do livro Universo em Desencanto, onde está materializada nas brilhantes páginas a imunização racional, que é o ponto orientador do animal racional e tem a função de desenvolver o raciocínio do ser humano naturalmente, em seu lar ou onde estiver, sem a necessidade de frequentar lugar algum. Pois, conforme está escrito nos livros da obra Universo em Desencanto, a este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Estamos comemorando 85 anos da cultura racional. Mas como foi o início da cultura racional? O início da cultura racional aconteceu com a primeira mensagem transmitida pelo Racional Superior ao Senhor Manuel Jacinto Coelho em 1935, sob o título O Universo em Desencanto, Obras-Primas de Francisco de Assis. Com a mensagem: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Por ser uma mensagem extensa, é conveniente ler com calma e atenção para absorver o ensinamento contido nessa importante mensagem do racional superior. E assim, abriu-se a porta racional aqui, no mundo do animal racional. O conhecimento verdadeiro da origem da humanidade e quem estiver ligado à imunização racional e ao racional superior está sendo orientado, protegido e amparado através do desenvolvimento do raciocínio. Sendo que o Senhor Manuel Jacinto Coelho deixou tudo pronto deixou a obra pronta para com que a humanidade pudesse se conhecer. Sendo que os estudantes de cultura racional se reúnem em confraternizações nas datas comemorativas importantes que são 13 de maio, Dia da Libertação da Matéria, 2 de setembro, Dia da Divina Providência, 4 de outubro, Dia da Cultura Racional, 30 de dezembro, Dia do Sábio. O objetivo primordial da cultura racional é proporcionar ao ser humano a possibilidade de viver com consciência racional, através do desenvolvimento do raciocínio, para viver com paz, amor, saúde, equilíbrio, fraternidade, para alcançar a concórdia universal. A natureza mudou de fase a partir de 1935. Estamos no terceiro milênio, onde a vigência é da energia racional. E a natureza parou de alimentar as energias magnéticas do primeiro milênio, responsável pela imaginação, e a energia elétrica do segundo milênio, responsável pelo pensamento, resultando nas rebordosas que acontecem universalmente, causando os desequilíbrios naturais e o desequilíbrio físico, moral e financeiro, que causam os conflitos, gerando a violência, culminando com as guerras e a morte. É um salve-se quem puder e se puder. Portanto, com a vigência da energia racional, a humanidade tem a oportunidade de se conhecer e se ligar à imunização racional, que está materializada nas brilhantes palavras do livro Universo em Desencanto, que desenvolve o raciocínio e receberá a orientação, o amparo e a proteção necessários para viver em paz, com saúde e equilíbrio. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Foi o Espiritismo os primeiros passos com seu progresso para se encontrar a meta final, que é o mundo racional. Tudo isto começou no Centro Espírita. Foi o primeiro passo da luz da verdade das verdades. Então aí veio-se conhecer que o Espiritismo era um curso primário. Um curso primário porque os espíritos de pessoas ilustres, de guias e protetores, nunca souberam nos dizer como nós fomos feitos e como os espíritos foram feitos, como os guias e protetores foram feitos. Nunca o Espiritismo nenhum soube nos declarar esta verdade tão ansiada por todos, porque os espíritos, guias e protetores pertencem somente a este mundo elétrico e magnético. São habitantes que vivem entre o Sol e a Terra, de forma que eles nunca souberam como eles foram feitos, nem como o ser humano foi feito. Então, são habitantes aqui deste conjunto enigmático e misterioso que era, que é o mundo que eles e nós habitamos. E daí, porque o Espiritismo sempre foi um curso primário e por isso é Espiritismo. São espíritos como nós, seres humanos, que vivemos de experiências. E eles da mesma forma. Então, tudo na vida se modifica, como tudo progride, evolui e se transforma. É a lei natural da degeneração. Hoje é uma coisa, amanhã é outra e depois é outra. Se no Espiritismo estivesse a solução da humanidade, já há muito que todos saberiam de onde vieram e para onde vão. Já de muito não existiriam mistérios nem enigmas, porque os espíritos desvendariam tudo. Então, no Espiritismo, estava a metade do saber, por isso todos eram médios.
Realmente é a comprovação que nós temos que a parte do Espiritismo foi uma necessidade, foi um primeiro degrau na evolução humana, que o ser humano pensava e imaginava e não sabia por quê. E não sabia por quê. Às vezes acertava, às vezes errava e ficava sempre naquela ciranda. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O ser humano sempre viveu, na verdade, desconhecido com todas as formas de espiritismo que sempre estiveram lhe dando suporte à vida. a investigação, o estudo, tudo isso que aconteceu na vida da humanidade, na história da humanidade, sob a orientação dos espíritos do astral inferior, que também não sabiam do porquê estavam aqui, então tinha que haver todo esse mistério. E aí agora chega a cultura racional, revelando de baixo para cima ou de cima para baixo, como você queira entender, você vai perceber que valeu a pena todo esse desenvolvimento, mas precisamos compreender o seguinte: as ferramentas que foram usadas para preparar o ser humano para chegar a esta compreensão do terceiro milênio, que é o terceiro ciclo do desenvolvimento, as ferramentas foram o pensamento e a imaginação. Por isso é que todos pensavam e ficavam imaginando, e nunca uma solução definitiva. E o mundo espiritual, que é apadrinhado, né, para essa finalidade, também não sabia responder, porque eles também eram encantados, já não são mais, como também nós não somos mais encantados, porque chegou a revelação do terceiro milênio. Então, o que houve em 1935 com esta questão do quem és tu? Uma grande mudança na natureza que o pensador e imaginador não sabia como era. Então, essa questão da mudança é que veio surpreender um pouco a humanidade, que não estava ligada nos eventos, vamos dizer assim, da espiritualidade, do que é realmente a natureza, por viver muito artificialmente. Então não percebemos naquela ocasião, 1935, e ainda muito mal estamos percebendo hoje, 85 anos depois, né? Uhum. Então é interessante que as pessoas notem que a mudança que aconteceu foi: a natureza governava pelo pensamento e pela imaginação, e passou a governar pela racionalização. Então agora estamos na fase da racionalização dos povos. O que é isso? A racionalização é todos conhecendo o mundo de sua raça e sabendo como voltar para ele pelo desenvolvimento daquilo que é do mundo da nossa raça. O que é do mundo da nossa raça? O raciocínio. E o pensamento e a imaginação não são da nossa raça? Não. O pensamento e a imaginação são da matéria. E isto é o que nós não sabíamos conceituar, porque o mundo espiritual nos dava a impressão que o pensamento era muito elevado. E, na verdade, o pensamento é muito do chão. Vamos ouvir também agora a nossa amiga Bernadette falando sobre o quem és tu e essa mudança de fase, que é a mudança do pensamento e imaginação para a fase do desenvolvimento do raciocínio.
A maior infelicidade da humanidade é não saber o porquê pensa e o porquê vive. E assim, vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo. E das causas que originaram todos esses feitos, por se basear no pensamento. E por isso, os feitos do pensamento não têm base, não têm lógica, não têm provas e comprovações. Todos os feitos do pensamento, por ter terminado a fase do pensamento, estão em liquidação, estão falindo. Seitas, doutrinas, religiões, porque a humanidade desequilibrou-se de uma tal maneira com a falência do pensamento. Infeliz de quem vive desconhecido de si mesmo, está no caminho da infelicidade, porque não sabe que a natureza cobra com juros muito altos todas as monstruosidades existentes no mundo, para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque estão vivendo aí simbolicamente. A vida é um simbolismo puro, por isso é de transformações. É um embusteirismo grosseiro, porque é um mortal, sem saber dizer o porquê é mortal. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ambicionar de tudo quanto é de material, por obscuridade do espírito. Então não sabeis que vossos dias estão contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão, por ser um espírito de transmontanhas reencarnações. Esta foi a primeira mensagem do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é o racional superior. A fase do pensamento terminou. A natureza deixou de alimentar o pensamento do pensador e, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio dos pensadores. Desequilíbrio moral, físico e financeiro. Falência moral, física e financeira. Liquidação moral, física e financeira. Todas as infinidades de males que a fase do pensamento que terminou e causou toda essa destruição que está se passando no mundo. A natureza está destruindo os pensadores. Como então terminou a fase de selvagem? A natureza tratou de destruir os selvagens. Agora está se dando com os pensadores. A natureza está destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou desde 1935. E por isso, está aí a era do fogo, a era do átomo. Está passando essa fase de salve-se quem puder e se puder. O que estão com o conhecimento de cultura racional tem com quem contar e aonde se agarrar, porque estão amparados pelo verdadeiro Deus. Estão amparados, guardados, guiados e orientados pela natureza. E por isso, tem com quem contar e aonde se agarrar. Leia um livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vivíamos ligados ao mundo espiritual, Então, ligados ao mundo espiritual, só pensávamos e imaginávamos. Então, nunca pensando e imaginando, chegaríamos a conhecer o mundo racional como conhecemos agora, e conhecer o raciocínio. Então, falava-se em raciocínio, mas não se sabia o que era. O pensamento desenvolvido era o raciocínio, mas o raciocínio é uma outra coisa. E é agora na cultura racional que vai ser desenvolvido e todos vão conhecer e saber o que é o raciocínio. Então, ninguém poderia chegar ao raciocínio, desenvolver o raciocínio, através do ligado ao mundo espiritual. Mas ligados ao mundo racional, todos vão se ligar no raciocínio, se ligar no mundo racional, à natureza, tudo mais. E temos muito a agradecer ao mundo espiritual que nos desenvolveu até aqui para entendermos e chegarmos a uma evolução de entendermos a cultura racional. Então, hoje, agradecemos ao mundo espiritual porque teve a sua função, teve a sua missão, foi grandiosa porque desenvolvemos. Então, cultura racional não é contra nada nem ninguém, porque tudo que foi feito, foi que existiu, foi preciso e necessário existir. Por quê? Ah, o mundo... Não, mas ele teve a missão dele, importante. Então aqui não é contra ninguém, é contra o mundo espiritual, contra o espiritismo, contra a religião, contra nada. Porque a cultura racional não é contra nada. É em favor de tudo e de todos. Então é de união, união entre todos.
E por dois bons motivos, a cultura racional não pode ser contra nada. O primeiro bom motivo é este: quem és tu? Quem és tu e cultura racional é a mesma coisa. Por isso se diz que dia 4 de outubro é o dia da cultura racional, no sentido do quem és tu. E o segundo bom motivo é porque a cultura racional, na verdade, nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 com o aparelho transmissor do conhecimento na Terra. Então, o verdadeiro dia da cultura racional, no sentido da origem, é o dia 30 de dezembro. E o dia 4 de outubro é o dia da cultura racional do quem és tu.
Das mensagens.
Porque quem és tu é a cultura racional. A cultura racional é o quem és tu. Com três palavras, o dono da cultura racional fez mais de 1.000 livros. 1.000, M-I-L, que podem ser 21, que podem ser 3 vezes 21, que pode ser até 1.000 mesmo. Mas os 1.000 livros são os 1.000 livros do terceiro milênio. Por isso, os 1.000 livros do Quem És Tu pode ser somente 21. É bom que a gente compreenda bem isto. Quem És Tu é cultura racional. E Manuel é cultura racional. É o racional superior na Terra. Então o dia da cultura racional é o dia 30 de dezembro. E o dia 4 de outubro é o dia do Quem És Tu. Porque em 1935 começou a cultura racional a vigorar, a governar a Terra. São duas formas da gente ver e entender a cultura racional. Então, dia 4 de outubro, o dia de Quem És Tu. E é uma música muito bonita para se ouvir, né, João?
Nós vamos ouvir a música Quem És Tu, com Raul Quaresma.
Quem és tu? Que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu. Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na terra pelo racional superior, anunciando a nova fase que chegou, que o mundo ia sofrer grandes transformações, a era do fogo. E assim ordenou que deixassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz. E com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas, sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar a guerra, e a ambição chegando ao seu final. Vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar com os nossos irmãos no Éden que chegou, que o mundo ia trazer grandes complicações à era do fogo. E assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz. Entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas, sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição chegando ao seu. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade. eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden racional.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também na internet, na página oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
E se você quiser se comunicar com a Rádio Geração 2000, o zap da rádio é 993-47-7255. E o telefone fixo é 0 operadora 21 2642-2000. 993-47-7255.
E é isso aí, minha gente. A cultura racional é a congregação de todas as formas do espiritismo humano. A ciência, também considerada como espiritismo, compreendam bem isto, a filosofia também é esse espiritismo desenvolvimentista, né? Vamos assim dizer, que o ser humano teve que passar para se lapidar, e as ferramentas usadas para lapidar foram o pensamento e a imaginação. Mas tinha uma coisa que a humanidade estava sempre em dúvida, evoluiu, progrediu e sempre perguntando quem somos, de onde viemos e para onde vamos, é a fase do encanto. A humanidade vivia encantada. Encantada quer dizer acuada, presa num canto. E o que canto era esse que estava a humanidade presa? Era o canto do sofrimento, da expiação, da dor, todos pagando dívidas que não sabiam que dívidas eram essas. Uns até diziam, oh, eu acho que eu joguei pedras na cruz, porque o sofrimento era tamanho que era irresistível. Essa era a fase do encanto. E agora chegou a fase do desencanto. E dirão as pessoas, então agora é que vem a desilusão da humanidade? Eu disse, não, não é isso. A palavra desencanto nada tem a ver com desilusão. A palavra desencanto quer dizer acerto. Então, é a palavra que todos nós precisamos na nossa vida. É a palavra do acerto. Como é que a gente vai poder acertar? Como é que é o desencanto? Então, o ser encantado acha tudo maravilhoso porque está iludido, está sedado, anestesiado pelos encantos da vida material, porque não consegue descobrir a verdade de si mesmo. E agora vem um choque, de certa forma, para aqueles que estão muito encantados, vem o choque do desencanto. E como é que será que cada um vai encontrar o desencanto? O desencanto é o acerto. Vamos ouvir o nosso amigo Paulo Loreto falando sobre isto?
E assim, agora está na hora do desencanto. Do desencanto da matéria. Essa matéria que trouxe todos como escravos. Para que todos fossem preparados para se desenvolverem racionalmente. Vejam os distúrbios que se passam em todos os níveis da humanidade. Os problemas que todos estão passando. E por quê? Porque escolheram assim ser, assim proceder, assim continuar. O grande trabalho racional para alimentar o eu superior da humanidade é o trabalho racional que vocês vão conhecer quando se encontrarem com a verdade. E é feliz aquele que assim procura e se encontra e se alegra e se desencanta de um mundo que é seu somente por aparências, o mundo do sofrimento. Agora, a oportunidade está na frente de vocês para o desenvolvimento do raciocínio e, por isso, é hora do desencanto. Vamos correr para a cultura superior, a cultura racional. Olha, que tem tanta gente morrendo e sofrendo, e você guardando o que veio para salvar a todos? Os rios de água pura e cristalina para desaguar nos corações valentes, nos ramos dourados destes seres, dão a conhecer a sabedoria e o crescimento através deste caminho. E isso é para você se lembrar de você. Para isso que estamos aqui, para você se lembrar de você, que você se esqueceu de você há muito tempo. Para você se encontrar nesse dia tão feliz e se encontrar nesse dia glorioso, quando a natureza trouxe o bem para toda a humanidade. Então, amigos, sejam felizes dessa forma, estudando a cultura do nascimento verdadeiro, do andamento racional. Quem conhece o desencanto se salva, pois é um desencantado da matéria, não tem mais imperfeições das necessidades materiais, desses deságues ligeiros de suas inquietudes materiais. Segue firme e solerte para encontrar o seu verdadeiro lugar, para crescer e vibrar com a harmonia da Mãe Natureza, a Mãe positiva, racional de toda a humanidade. Hoje, a energia racional presente em todos os lares, em todas as vivendas, em todo o ambiente assim cultivado, para que vocês se encontrem com a maior dádiva da natureza. E as perturbações da vida da matéria, ficando separados por completo, pelo abrir da porta racional, por onde tantos caminham e aonde tantos irão se encontrar. A maior apoteose dos seres humanos, à espera de seus filhos, para o conhecimento divino e racional. E que todos procurem este sacramento, que a todos venha com tempo, pela ampla virtude que a todos comunica da providência superior. Amigos, busquem conhecer o que aqui se apregoa para um desenrolar perfeito de sua vida, e não da vida de rabugentos em desconforto, de inúmeras rotações espinhosas ou de devaneios sem disposição para alcançar o seu objetivo. As horas conscientes chegaram para todos os que querem alcançar o seu encontro com o desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto, da cultura racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E aí está, minha gente, o encontro com o desencanto universal, porque não é só para um acertar, não é só para meia dúzia acertar, não é para uma seita acertar. O desencanto universal é para toda a humanidade. Por isso que a cultura racional, a princípio, pelos sectários pensadores, classificaram na sua mente, lamentavelmente, pensamento é o traidor, a cultura racional como sendo uma seita. E a cultura racional não é uma seita. Você aceita se você quiser, mas não é uma seita, não é uma doutrina, não é uma filosofia de vida, mas, ao mesmo tempo, pode ser tudo isso da forma que você quiser entender, porque é o seu desenvolvimento com as três palavras: quem és tu, que quer dizer Cultura Racional e com os 1000 livros do Universo em Desencanto, que são, na verdade, 3 letras que significa 1000. Minha inteligência livre, afinal. Então aí estão os livros 1000. Minha inteligência livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tinha que ser 1000. Minha inteligência livre, e cada um que aprenda a traduzir o que estuda na sua forma de desenvolvimento para poder esclarecer todos os demais e as pessoas então poderem avançar cada vez mais firmes e seguras rumo ao nosso mundo de origem. Mas para voltar ao nosso mundo de origem, nós temos uma grande barreira, lamentavelmente dolorosa, mas o sofrimento é opcional. Mas nós temos ainda muito sofrimento pela frente. Por quê? Porque estamos numa fase de transição. E essa fase de transição significa o desapego da vida tradicional, daquilo que aprendemos e de muitas outras coisas, dos romances, das ilusões, das paixões, das possessões, das atuações que nunca resolveram nada para a nossa humanidade. Ao contrário, nos mantiveram sempre encantados e nos mantiveram sempre sofrendo essas paixões da vida. Então a grande barreira que nós temos a ultrapassar, por isso é 1000 livros, Minha Inteligência Livre, vamos ouvir agora.
Ô, Porfírio, antes da gente ouvir, Minha Inteligência Livre. E a parte inteligente do corpo é o raciocínio. Então, meu raciocínio livre, liberto da matéria.
Perfeitamente. Mas a minha inteligência livre está nesse desapego da matéria. Vamos a ver o que a nossa amiga e colaboradora Beth tem a nos informar no seu relato até pessoal, mas muito sentimental, racional.
Salve, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que abala a todos, a morte. Muitos de nós têm medo, outros nem sequer querem pensar sobre isso e outros nem falam essa palavra. E o que eu quero falar com vocês é sobre o fim do corpo físico, da destruição da máquina. Somos máquinas que desde nosso nascimento já começam a envelhecer, deteriorar, mostrar os defeitos e uma hora para de funcionar. E assim, sabendo que ninguém escapa desse final, alguns tentam cuidar na esperança de adiar ao máximo esse momento. Outros nem ligam, pois dizem que cuidando ou não, morrerão. Enfim, tanto faz. O pior é que por não termos conhecimento, nos apegamos aos nossos amigos, aos nossos parentes, e isso traz tristeza por darmos a morte como perda. Nós não só nos apegamos ao nosso próprio corpo, como ao corpo que é a parte visível de quem gostamos. Aí, quando essa parte visível para, nós sofremos muito. O que podemos fazer? Passarmos a nos desapegar das presenças físicas de nossos entes queridos, entendermos que o que é verdadeiro não morre, que como nos ensinou nosso pai, esse corpo de matéria é uma roupa imunda, um conjunto de ruínas reunidas, que se assim não fosse, não teria necessidade de ser enterrado. E a verdade é que por nós nos acostumarmos, não sentimos o horror que é essa destruição. Só podemos amenizar e superar esses momentos de separação física quando entendermos que nossos entes queridos apenas se desligaram e um dia iremos nos desligar também. São transformações necessárias para a nossa liberdade. Apenas saímos desta primeira prisão. Tentem não ficar apegados aos corpos físicos de amigos e parentes ainda em vida, enquanto ainda estão por perto. Cuidem, ajudem, instruam, mas não se apeguem. Ficará mais fácil quando eles se transformarem. Eu resolvi falar com vocês sobre isso porque eu vivi um momento muito difícil antes de conhecer cultura racional. E só entendi, ainda estou aprendendo, com a ajuda de um grande amigo, de um irmão nosso, que teve paciência e não desistiu de mim. Então, não desistam daqueles que sofrem e não entendem. Acima de tudo, não desistam de vocês próprios. Não abandonem a leitura. Abandonar a leitura é desistir. Não desistam de vocês. Se desapeguem dos corpos de matéria. Não é fácil, mas a gente consegue. Fortaleçam a alegria sempre. Salve.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Todo mundo tem medo da morte. Ninguém quer falar em morte, e falar em morte só na banda de lá. A de cá não. E é uma coisa muito importante, porque é para todos, a morte não escolhe o bonito, feio, rico, pobre, é para todos. E nessa morte está o desenvolvimento. Se não morrêssemos, não desenvolveríamos, estaríamos lá na Idade da Pedra ainda. Então, a morte é uma coisa importante que a natureza preparou para o nosso desenvolvimento. E o apego à matéria, que todos vivem apegados, causa esse sofrimento todo quando a pessoa vai. Mas ela não vai, ela se transforma em outra pessoa, em outro ser. Então nada se acaba nesse mundo. Então foi daquela vida que está ali, que você conhecia, mas se transformou em outra vida. Então nada se acaba, nada se perde na natureza. Então pensem nisso, e vocês, conhecendo cultura racional, vocês nem vão pensar mais, vão raciocinar e vão entender que nada é para sempre e tudo, nada se acaba também. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, vai acabar a morte, porque no mundo racional não existe morte. Morte é aqui na matéria. Nós fomos culpados disso tudo, porque saímos do mundo racional, por livre e espontânea vontade, para sofrer isso tudo, e agora temos que voltar para o mundo da pureza. Rapidamente. Então, através da leitura do livro Universo de Encanto, está aí a volta, para sair desse canto de sofrimento, para ir para o outro canto, que é o canto da vida linda, que é a vida energética, e no mundo racional, no paraíso.
O segredo é saber trocar a roupa. O corpo de matéria é a roupa que está nos vestindo. Se souber tirar esta roupa da sua consciência, que fica livre, você passará, e eu, todos nós, toda a humanidade, passará a viver na eternidade, porque energia não morre. É o se conhecer. Quem és tu? Tudo sempre se resume nessas três palavras, nessa grande questão. E tudo se resume na resposta mil. Minha inteligência é livre. Pronto.
Porfírio, a cultura racional veio para desencantar o universo. E a música que nós vamos ouvir é Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Nossa melodia. fazer dessa vida um guia que é a morte. Vir-se de noite pra chorar de dia. Agora uma voz se faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. O seu poder, poder dos poderes, irá do norte ao último rincão. Vai dar a morte o poder da vida, vai dar a vida o viver de irmão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. Pra onde vamos, só a guerra. Somente paz e amor. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Desencanto Universal, com Delvir Cruz.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração.
Abraçando a todos que colaboram com o programa Terceiro Milênio, e abraçando a toda esta audiência do nosso programa, que tem a motivação cultural. Leia o livro Universo em Desencanto e seja abraçado pelo mundo racional, pela cultura racional. E aqui pessoalmente, abraçando a todos os colaboradores, Maurício Anan, de Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar, no Moquetá, também em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, no Rio de Janeiro, o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, o Sonival Alves em Morungaba, Dr. Yasu Yoshi, Marta Chuí em Vilhena, Rondônia, e a toda a nossa grande equipe do programa Terceiro Milênio, que praticamente é uma centena de estudantes, todos são colaboradores deste programa, no final das contas, uma equipe comandada pelo Racional Superior da Terra, claro. Doutor Carlos Raza, um abraço, doutor professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, o Luiz Cláudio, Nova Iguaçu, a professora Nádia também, Nova Iguaçu, e o Edivaldo, né? A Heleda de Formiga, Minas Gerais, o nosso amigo Paulo Loreto e Cíntia Loreto lá em São Paulo. Abraço a todos que participam do programa Terceiro Milênio. E os nossos ouvintes que prestigiam, distribuem o programa Terceiro Milênio na rede social, em Sorocaba, um grande núcleo de colaboradores e ouvintes, principalmente ouvintes, né? E nós temos lá em Sorocaba a Cecília Negrini e o Miro, né? Mirão, o Alvin Quimas e a Alice, e também a Pedra e a Márcia. E o João Carlos Santos de Priscila em Leme, em Tapicirica da Serra, aquele abraço. A Mary de São Bernardo, São Paulo, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redaere de Catanduva, também lá de São Paulo, a nossa formosa família Santos, né? A mãe da água, a água, que é a mãe do pingo d'água, né? A professora Iracema, a Beth, o Anderson, lá em Campinas. E também um abraço para o nosso amigo Celso Veloso, também em Campinas. O Jefferson, nosso amigo Jefferson, de Rio Claro, grande divulgador da cultura racional no interior de São Paulo. O nosso amigo ouvinte também, Pedro e Benedito, lá de Pinhal, São Paulo. A Gilce de Itacoaquecetuba, também em São Paulo. E a Sônia Pecoroni aqui em Nova Iguaçu, aquele abraço. A Carmelita em Bangu, que a essa altura está cozinhando.
Derretendo.
Derretendo a 50 graus. Um abraço, Carmelita. Aguenta, filha. O calorão que está fazendo, né?
Liga o ventilador aí.
Vamos ligar o ventilador. Um abração, Carmelita. Muita saúde e paz para todos nós, não é mesmo? E também um abraço para o Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro. Otávio de Jacarepaguá, lá no Rio. O casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Santos, o cantor Santos e a Vilma, e o Álvaro, em São João de Meriti. Nossos amigos lá de Niterói, o Anderson e Pepe. Também grande caravana de divulgação aqui na Baixada Fluminense, saindo lá de Niterói. Um abraço no coração do nosso amigo Wagner Ribeiro, lá de São Fidélis, Rio de Janeiro. Também o Ari, caravana de Itaucara. E a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves. Nunca esquecendo a nossa eterna Dercy, a nossa eterna...
E agora não está mais em pé.
É, já não está mais em pé,
tá Dercy,
né? Pois é, mas é eterna, posição, né? É eterna, né? É lá Santa Maria Madalena, terra cultural muito bonita e formosa. Né? Também um abraço lá para o Piauí, o Ronald, o Rafael, o nosso amigo vereador Mascarenha, com seu programa Web Rádio Universo em Desencanto. Também para o Edilson e Duda, o João Rosa, lá de Castelo, o Edilson Duda e o João Rosa, de Castelo, lá no Piauí também, né? Um abraço para Geraldo Juiz de Fora, a Iranides, em Brasília, a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, terra da nossa Sônia, né, Palma Branca, Sérgio e Elizabeth, nossos cegos lá de Curitiba, Luiz Miguens e Bian de Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Márcio Momesso de Floripa, Santa Catarina, Pedro e a sua filha em São Paulo. E no exterior temos uma galera formosa também prestigiando o programa Terceiro Milênio, Oswaldo.
Temos a Elisa Lopes, o Jennifer Lopes e Alan Lopes, o Westminster, Califórnia, Altever Fernandes em Tustin, Califórnia, Eni Vida, Silvia Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira em Milford, Connecticut, aqui eu não me embolei, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Ilso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, João de Lima Neto também na Espanha, Ahmed no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney na Austrália, E aqui em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupe, Roberto Guzzo, Graça, lá no Quinta da Barra. Obrigado a todos pela atenção.
E não se esqueçam que dia 4 de outubro é o dia do Quem És Tu, o dia da cultura racional, conhecimento que liberta o ser humano. O 1000 livros para você.
Então, não perca tempo, leia o livro Universo Desencanto, o livro de cultura racional. Bom domingo para você, obrigado e salve.
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver.